E bem que viu, bem te vi, a sabia sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por quê, por que, por qual será? O sapo entregou. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Da pam 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 da dum 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 Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor.
Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.
A Noite Todos os Gatos São Pardos.
Do livro Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, de Pedro Salomão. Ansioso ou entusiasmado, apaixonado ou desapegado, autoestima incrível ou se sentindo uma batata, querer a multidão ou querer ficar no quarto. Nosso coração é mais pêndulo que linha reta. A vida é um pêndulo que caminha. Sonho com meu pai que já partiu. Eu estava no sítio e eu tinha esquecido de pegar uma amiga minha que ia chegar na rodoviária de Sorocaba. E lembrei que meu pai estava em Sorocaba, que eu poderia pedir para ele. Entrei em contato com ele, né, liguei e combinamos dele pegá-la. E o mais interessante do sonho foi quando eu acordei, que me veio uma sensação muito boa, de muito agradecimento pelo pai que eu tive. Um pai que eu podia pedir qualquer coisa, que estava disponível sempre para o que eu ou meus irmãos precisássemos. E, então eu acordei com uma sensação de paz e de gratidão.
À noite, todos os gatos são pardos.
Oi, gente. Na obra O Mal-Estar da Civilização, o Freud nos diz que três são as fontes do sofrimento humano. A primeira é a força, é a preponderância da natureza. Nós nunca seremos mais fortes do que um maremoto, uma avalanche ou, sei lá, do que um vulcão. A segunda é a fragilidade do nosso organismo. É a fragilidade, ou melhor dizendo, a condição de sermos mortais. Mas diz o Freud que esses dois tipos de sofrimento não nos paralisam. Eles até, de certo modo, nos dão um rumo a partir do qual as nossas vidas devem seguir para conseguir se propagar. O problema está justamente na terceira fonte, que é o sofrimento que causamos uns aos outros, a partir da fragilidade das instituições e das relações que estabelecemos uns com os outros. Pense nisso e vamos nos falando.
Porque o hábito faz ao monge, mas as aparências enganam. Você está ouvindo o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Sonhei o seguinte, depois de assistir um filme. Um filme que retratava uma história de uns quadros. Começa com uma mansão e uns quadros na parede. E cada quadro daquele é uma história de terror. E aí eu deitei e sonhei que, eu acho que é um pesadelo, não é um sonho. Eu estava num quarto e as paredes vinham se juntando e me esmagando, me espremendo. Mas antes da parede me sufocar, me prender, me triturar, eu acordo. Eu sempre acordo naquele desespero das paredes se juntando. Isso depois de ver esse filme. Tem um deles, é uma moça num barco com um rapaz. Não lembro o nome do filme. E eu acho esse sonho, pesadelo, aterrorizante. O combate da luz. O combate da luz contra os monstros da sombra. Assim tua poesia é alvorada e angústia. Pousa a morte nos ramos do tronco apendoado, mas da seiva rebentam novos florentes cânticos. Não pode o céu noturno desfazer os berilos, os íntimos diamantes do verso teu ao mundo. Inefável presente não de matéria vã, do que melhor define o fluido sentimento. O lancinante anseio, a sublimada essência do amor cativo e livre, teu lírico segredo. Pois pelo amor resgatas o pensamento lúgubre, a dor de antigas fontes, as perdidas paragens, e na era absurda crias a ligação perene da saudade dos anjos na chama da poesia. Carlos Drummond de Andrade.
À noite todas as gatas são pardas.
Olá, professor. Olá, pessoal. Vou brevemente comentar por aqui a experiência que nós, em Mogi Guaçu, estamos tendo com a Associação das Crianças e Jovens Autistas, que ainda encontra-se em processo de regulamentação, vamos chamar assim. A associação, ela já tem 3 anos. São as mães e os pais de crianças autistas quem desenvolvem alguns trabalhos, alguns eventos, atividades, convidam inclusive palestrantes para cursos de formação e acolhem os novos pais que chegam com o diagnóstico do filho ou da filha autista. Atualmente, eu sou secretário na associação, venho estudando o autismo sobre a perspectiva da psicanálise e trabalhando, auxiliando, na medida em que for possível, na questão política, né? Na costura com algumas demandas de atendimento público. Talvez seja interessante dividirmos a fala aqui em 3 breves momentos. O primeiro deles falando um pouquinho das dificuldades enfrentadas pelos pais, né, que chegam até a associação, o trabalho com as famílias e os benefícios e malefícios que o laudo médico traz. Bom, os pais, quando chegam até a associação, acabam conhecendo a presidente da associação, a Luciene, mãe do Pedro, que é autista também. E a maioria dos pais chegam desorientados com relação ao que é o autismo. Querem saber se há tratamento, o que é possível fazer para desenvolver as crianças, etc. Como temos uma rede de profissionais que atuam em parceria com os pais da associação há alguns anos, esses novos pais são orientados pela presidente a procurar algumas profissionais. Também são orientados a buscar a Unimed, quando, né, possuem plano, para saber se o plano cobre algumas das terapias. Inicialmente, as famílias passam por um processo que muitos deles mesmos chamam por luto. Então, eles precisam romper com algumas fantasias que eles alimentaram ao longo dos últimos anos sobre o filho, determinadas expectativas que foram nutrindo ali em conjunto, né, com os avós, enfim, com a comunidade de forma geral. e após algum tempo eles encontram-se mais confortáveis para avançarem com relação à compreensão dos impactos do que significa ser pai, né, de filhos autistas. Essa é uma das questões que aparece com frequência, né, sobre esse luto. A associação ela oferece cursos para os pais com profissionais de diferentes áreas, como da psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, educadores. Além disso, há um grupo de WhatsApp em que compartilham experiências, vivências, imagens dos filhos, vídeos, e conseguem também ali desabafar, né? O grupo hoje ele possui mais de 100 famílias com pais de crianças, adolescentes e jovens autistas. Aliás, o diagnóstico de jovens está aumentando bastante, pelo menos em nossa cidade. Só nesse mês de janeiro nós tivemos alguns diagnósticos com jovens dos 19 aos 26 anos. E o autismo ele tornou-se um grande guarda-chuva. Né? Me parece que essa nova leitura do DSM, do TEA, né, do espectro autista, ele ampliou significativamente a possibilidade de diferentes sujeitos se enquadrarem no autismo. Isso é algo que nós assistimos também. Tá? Aqui temos algumas questões que estão presentes com relação ao autismo precoce. A ideia de que quanto antes diagnosticar, melhor para desenvolver o bebê, e ao mesmo tempo, aqueles que têm o diagnóstico, vamos chamar mais precoce, eles não têm a possibilidade de realizar algumas terapias, porque é só após aos 2 anos. Uma outra questão é com relação a falsos diagnósticos. Muitas vezes a criança ela não está, né, dentro do autismo, é problema auditivo e existem alguns diagnósticos mais falhos aí nesse sentido. Acredito que por isso a necessidade hoje de um corpo de especialistas para dar, né, entregar para os pais um diagnóstico. O terreno da subjetividade, me parece que ele cede espaço para o diagnóstico também. Por quê? Em algumas situações, os pais eles se prendem ao diagnóstico e aí tudo ou qualquer manifestação da criança é associada ao autismo. Então essa subjetividade ela fica comprometida em decorrência desse diagnóstico que já foi circunscrito. Com relação às demandas, obviamente os pais ficam satisfeitos com o fato do filho conseguir alfabetizar-se, ter desenvolvimento motor, ter pouca estereotipia ou ecolalia de linguagem, mas há uma demanda que, apesar de presente, poucas vezes é enunciada por pais. Porém, eu já escutei mais de uma vez por algumas mães. Elas querem que as crianças tenham espontaneidade em alguns gestos, e não que sejam ensinadas a fazer. Então elas ficam na expectativa de algumas atitudes por parte delas, né? E isso me faz recordar um exemplo que escutei recentemente de uma psicóloga, de que quando a mãe foi ao supermercado com o filho e passou, né, pelo caixa do supermercado, um dos pacotes de açúcar rasgou e o açúcar estava vazando. Então a atendente ela pega o pacote, olha para o menino e pede para ele trocar o pacote. O menino olha para ela e responde: não, eu não vou trocar. A mãe ficou muito feliz com o gesto, porque partiu de forma espontânea. E ele, que sempre disse sim para tudo, naquele momento conseguiu falar não, né? Parece que é por aí que o trabalho da psicanálise consegue desenvolver uma boa atividade, consegue desenvolver um bom trabalho. Nesse circuito pulsional, né, nesse restabelecimento desse circuito pulsional que a gente consegue operar em termos de diferenciação com relação às outras abordagens aí. A última questão é com relação à escola. A escola ainda não está preparada para receber as diferenças, em especial autistas, e o número de mães que cobram insistentemente atividades adaptadas é recorrente. Então, esse mês, que é o mês, né, pós aí primeiras semanas de aula, o número é a quantidade de mães e pais que já chegaram até nós para reclamar, para falar: olha, as escolas não adaptam a atividade, eles não querem saber. Então isso também é frequente. Precisamos preparar um pouco melhor a educação para acolher as diferenças. Bom, fico por aqui. Um abraço a todos e todas e até mais.
Porque Deus dá nozes a quem não tem dentes e de boas intenções está feito o caminho para o inferno. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.